Olá, boa tarde. Na Assembleia dos Açores aprovou por unanimidade uma proposta da autoria inicial do Governo Regional que regulariza a carreira dos enfermeiros com efeitos a 1 de janeiro de 2019. Segundo a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, trata-se de três situações distintas pendentes há 4 anos.
Desde já pela atribuição do ponto e meio, reconhecer também o grau e a categoria de especialista a um número muito pequeno de enfermeiros a quem não tinha sido feito este reconhecimento, nomeadamente aqueles que o adquiriram no primeiro semestre de 2019. E também reconhecer para tempo de contagem de serviço aqueles enfermeiros que ao longo da sua jornada de trabalho integraram não só o Serviço Nacional de Saúde, mas também o Serviço Regional de Saúde da Madeira e finalmente o Serviço Regional de Saúde.
Contudo, 12 enfermeiros com contrato a termo certo não vão ver o seu tempo de serviço contabilizado como pretendia PS e Bloco de Esquerda. A Secretária Regional disse não ser possível estender a regularização a estes enfermeiros por questões jurídicas, considerando que tal era legalmente injustificado. Do lado dos autores das propostas de alteração, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, António Lima, considerou o argumento jurídico uma desculpa para não fazer justiça, enquanto o deputado do PS, Tiago Lopes, acusou o Governo Regional de não querer corrigir a situação dos 12 enfermeiros na região com contrato a termo. Ora, com esta aprovação, o presidente da Secção Regional dos Açores, da Ordem dos Enfermeiros, admite que se consegue resolver uma das grandes questões que preocupava a classe. Em entrevista à Atlântida, Pedro Soares afirma que o correto reposicionamento de todos os enfermeiros nos Açores que exercem no Sistema Regional de Saúde constituía uma das situações de elementar urgência na sua correção, pois criava grandes questões de injustiça entre a própria classe. Mas se uns problemas estão resolvidos, outros nem por isso. Cerca de 20 lares de idosos nos Açores estão atualmente sem cuidados de enfermagem. A denúncia é feita por Pedro Soares no dia que se assinala o Dia Internacional do Enfermeiro. O responsável alerta por isso para a urgente equiparação salarial destes profissionais que exercem nestas instituições.
Neste momento, pelas informações que nós já temos, de cerca de um universo, digamos, à volta de 50 instituições, cerca de 20 instituições já não têm cuidados de enfermagem ou em nenhuma altura do dia ou apenas em poucas horas do dia têm a visita dos enfermeiros. Os enfermeiros, neste momento, em alguns lares, oferecem praticamente o ordenado mínimo e exercendo as funções no mesmo sentido que os colegas em outras instituições da mesma categoria e em relação também ao Sistema Regional de Saúde. Este é também um dos grandes problemas, porque temos aqui um claro convite ao abandono dos enfermeiros nestas instituições. E neste momento, eu alerto, nós temos já lares nos Açores que não têm cuidados de enfermagem neste momento. Não há enfermeiros e muito menos com as condições que são dadas.
O responsável volta a chamar a atenção para a falta de enfermeiros na região, cerca de 450, um pouco por todas as ilhas.
Isto é problemático, porque nós neste momento formamos basicamente o mesmo número de enfermeiros que anualmente abandonam a profissão, porque chegam ao fim da própria carreira ou porque inclusive há aqui focos de imigração e começa a haver também o abandono da profissão, que é outra das situações. Portanto, esta é a falta de enfermeiros, mais uma das nossas preocupações que temos alertado.
Outra das preocupações apontadas por Pedro Soares é a fixação de enfermeiros, principalmente nas ilhas mais pequenas. Adiantou que está em cima da mesa uma discussão com a tutela relativamente à criação de um apoio para esta fixação, havendo já alguma promessa que durante este ano haja trabalho feito sobre esta matéria. O também enfermeiro sublinha que não estão apenas a corrigir o presente, mas a precaver o futuro dos cuidados nos Açores. Por outro lado, Pedro Soares volta a alertar para a importância de se apostar na saúde comunitária.
Para nós, a implementação efetiva do enfermeiro de família nas nossas ilhas é urgente. Nós temos estado a trabalhar enquanto ordem em todos os pormenores para esta aplicação. Temos também estado com alguns conselhos de administração para, de certa forma, alinhavarmos aquilo que nós achamos enquanto ordem que deva ser o caminho para essa implementação, ou seja, irmos trabalhar junto às comunidades, começarmos um trabalho efetivo que ainda não está a ser feito em termos de cuidados de saúde primários. Nós estamos a fazer o base que já fazíamos antes da pandemia e é pouco neste momento.
Nossos enfermeiros, nosso futuro, foi o lema escolhido a nível internacional para assinalar este ano o Dia do Enfermeiro. Trata-se de uma campanha que define o que a enfermagem precisa, agora e no futuro, para enfrentar os desafios globais de saúde e melhorar a saúde global para todos. Serão desenvolvidas várias atividades no país, incluindo regiões autónomas. Nos Açores, Pedro Soares adianta que haverá um evento na Unidade de Saúde da Ilha Terceira e no Hospital de Ponta Delgada, onde será lançada uma mensagem de todos os enfermeiros portugueses. E neste dia, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, o Sindepor, anunciou uma greve para hoje para reivindicar a contratação imediata de profissionais e a abertura de negociações para a definição e aprovação de uma nova carreira. O presidente da estrutura sindical, Carlos Ramalho, avançou que a greve abrange os Açores e a Madeira apenas para dar oportunidade a estes colegas de se solidarizarem com os enfermeiros do continente, realçando a abertura negocial que tem havido nos dois arquipélagos, que já trouxe resultados concretos para os enfermeiros que cá trabalham.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional anunciou que vai agilizar a taxa de esforço exigida para aceder ao Creditap, um programa criado para apoiar quem está com dificuldade em pagar o empréstimo do crédito à habitação. Segundo o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, a taxa de esforço exigida vai baixar dos 50% para os 35%.
Posso dar nota hoje aqui em primeira mão que o Creditab, atendendo, e é preciso reconhecer, atendendo ao reconhecimento que o Governo tem que fazer daquilo que é preciso corrigir, daquilo que é preciso alterar e também daquilo que na República se fez recentemente. O Creditab vai ser alterado para a taxa de esforço ser a partir dos 35%.
Duarte Freitas, que falava no Parlamento Açoriano, que está reunido na cidade da Horta desde terça-feira, revelou que até ao momento 296 pessoas candidataram-se ao apoio, sendo que apenas 26 foram excluídas por não atingirem a taxa de esforço exigida, 50%, mas que os candidatos vão ser contactados individualmente para fazerem de novo a sua candidatura e poderem ter acesso ao Credit App, ou seja, a nova taxa de esforço exigida, 35%, terá efeitos retroativos a 1 de março, data do início do programa. A Assembleia aprovou por maioria uma proposta do PAN que introduz mudanças na avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração pública da região, terminando com as cotas de avaliação. A alteração ao CIADAPRA foi aprovada no plenário do Parlamento, com os votos a favor do PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda, PPM, Chega, Iniciativa Liberal e PAN e a abstenção do deputado independente. No debate, o deputado único do PAN, Pedro Neves, defendeu que é profundamente injusto a imposição de um limite percentual à classificação do desempenho dos funcionários públicos.
O Serviço de Administração Pública Regional pode obter a qualificação mais elevada, excelente, mas, seguindo o raciocínio das cotas, apenas uma percentagem dos trabalhadores desse serviço contribuiu para essa avaliação, obtendo igual classificação. O verdadeiro paradoxo em que aqueles que contribuíram para a excelência do serviço não podem ser excelentes, apenas uma parte e a parte que o Governo entender.
A proposta do PAN, cuja entrada em vigor está prevista com a publicação do próximo Orçamento Regional, prevê ainda o fim do sigilo da avaliação para instituir um procedimento avaliativo transparente. E ainda na Assembleia Regional, o Parlamento reprovou uma proposta da Iniciativa Liberal para a criação de uma nova sociedade, a AgriAzores, a partir da fusão do Instituto Regional do Ordenamento Agrário, o IROA, e o Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, o IAMA. A iniciativa, que foi anunciada pela Iniciativa Liberal em julho de 2022, foi reprovada durante o plenário com os votos contra do PS, PSD, CDS, PPM, Bloco, Bloco, PAN e deputado independente, a abstenção do Chega e o voto favorável da Iniciativa Liberal. Em 2022, a quando da apresentação da proposta, a Iniciativa Liberal reivindicou a aprovação da Agriazores para viabilizar o governo regional. Entretanto, em março deste ano, o partido rompeu formalmente o acordo com o PSD, que suportava o executivo. Na apresentação do diploma, o liberal Nuno Barata condenou as campanhas difamatórias em torno da sua proposta e defendeu que o diploma iria melhorar a vida dos trabalhadores.
Ultrapassar essas forças de resistência que implodiram na tentativa de proteger cargos públicos que ocupam, promovendo um lamentável, porque escandalosamente, as campanhas difamatórias, cabalas, mentiras, teorias da conspiração e até atos desesperados a que assistimos em torno de uma proposta muito objetiva para o setor.
Secretário Regional da Agricultura, António Ventura, revelou que a reorganização da orgânica dos serviços levou uma poupança de cerca de 190 mil euros, através do corte de 4 divisões e de uma direção de serviços no IAMA. Recorde-se que, em outubro do ano passado, trabalhadores do IAMA concentraram-se no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, contra a sua fusão com o IROA.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo garantiu que o executivo está a trabalhar em vários planos para construir um caminho de sucesso educativo com políticas públicas que motivam os professores e projetos pedagógicos inovadores junto dos alunos. O chefe do executivo falava após assistir a uma aula de pensamento computacional na Escola Básica dos Flamengos, na Ilha do Faial. Relativamente ao sucesso educativo dos alunos, José Manuel Bolheiro salientou a implementação de projetos pedagógicos inovadores, como é o caso do pensamento computacional, que apela à lógica e à dedução na aprendizagem e cria espírito de equipa e de partilha.
Nós estamos a desenvolver nas nossas escolas o pensamento computacional como um elemento muito importante e cientificamente comprovado para a capacitação da aprendizagem. E desde logo, com isso, também ter um exercício pedagógico para o sucesso educativo.
O projeto é de caráter facultativo e é implementado no primeiro e segundo ciclos do ensino básico. A implementação do pensamento computacional iniciou-se pelo primeiro ciclo e permite promover o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos, bem como o espírito crítico e a criatividade. Bolheiro acrescentou que a aposta logo no primeiro ciclo ajuda também a disponibilizar ferramentas essenciais junto dos alunos para maiores exigências dos anos seguintes no ensino. Ainda de acordo com o presidente do governo, no primeiro ano de implementação foi dada formação a todos os professores que aderiram ao projeto e foram criadas ferramentas para serem utilizadas com os alunos. A partir do segundo ano de implementação, o projeto chegou às salas de aula com os professores tutores a promoverem atividades lúdico-didáticas junto dos alunos para desenvolver o raciocínio lógico e dedutivo.
Quero deixar primeiro, em nome do governo, uma palavra aos professores pelo entusiasmo e pela capacidade da sua adaptação. E também a confiança que, com este sistema, os nossos alunos estarão melhor preparados para, através do pensamento lógico, dedutivo, que o pensamento computacional ajuda a desenvolver, terem mais capacidades de aprendizagem.
José Manuel Bolheiro, presidente do Executivo Açoriano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Bárbara Bandeira, Bispo e Nininho Vaz Maia são alguns dos nomes do cartaz musical das festas sanjoaninas 2023, que decorrem de 22 de junho a 2 de julho em Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O cartaz foi apresentado esta quinta-feira e, segundo o vice-presidente do município de Angra, Guido Teles, o objetivo passa por mais uma vez ter um cartaz que seja suficientemente agradável e atrativo para as várias faixas etárias e para os vários gostos musicais. Pelo palco principal das festas vão passar nomes como Bárbara Bandeira, Toy, Julinho, Bispo, Nuno Ribeiro, Nininho Vaz Maia e Jovem Dionísio, O cartaz inclui bandas locais como Os Homens e ainda bandas de tributo. As noites encerram com os habituais DJs. Ora, apesar deste cartaz do palco principal, o presidente do município destacou ao Rádio Clube de Angra os outros palcos que estarão espalhados pela cidade e ainda a participação das filarmónicas.
E não esquecer que este é apenas o cartaz do bailão, que está destinado a um segmento do público mais jovem. Mas nós vamos ter, como nos anos anteriores, os outros palcos a funcionar em paralelo. Vamos ter o palco da Praça Velha, voltado para um público, enfim, mais maduro. Vamos ter o palco Pátio da Alfândega, voltado também para o lado juvenil e menos convencional, portanto um bocadinho mais fora da caixa. E depois vamos ter o palco ali junto ao Prior do Crato, junto à Igreja do Colégio, voltado para a música tradicional, para as cantorias, para, enfim, mais para as tradições. E para além disso, vamos ter uma fortíssima participação também das filarmónicas, que vão abrilhantar diversos espaços e diversos momentos. Portanto, haverá música para todos os gostos e para todas as horas, o que vai permitir que as pessoas depois possam escolher qual dos palcos a que querem, qual dos tempos a que querem estar presentes, porque a oferta das São Joaninas é absolutamente eclética e tenta-se cobrir todos os segmentos do público e todos os estilos de música.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.